Vamos Falar de Moto é um programa quinzenal de lives no YouTube, onde a gente discute temas relacionados ao universo do motociclismo. E esse conteúdo é disponibilizado também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto.
Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de Vamos Falar de Moto, a sua live quinzenal que discute temas do interesse de todo motociclista. E hoje especificamente de todas as motociclistas.
Vênus numa moto, Ana, eu sempre te chamo pelo nome do seu podcast e eu nunca te perguntei se você tá de boa com isso.
Gente, isso me incomoda um pouco. Confesso que quando me chamam de Vênus, eu fico tipo, mano, eu não sou Vênus nenhuma, mas é a mudança que eu resolvi homenagear, né? Então as pessoas associam. É a Ana do Vênus, pronto, resolveu.
Ok. Então, Ana e Servinho, sejam muito bem-vindas ao Vamos Falar de Moto. A pauta de hoje é sobre como nascem as motoqueiras. E é óbvio, eu só vim na condição de motoqueiro, não poderia falar sobre isso. O que leva uma mulher até a pilotagem de uma moto? E o que a gente pode fazer para isso ser mais frequente? Uma pesquisa da Abraciclo de 2021 informou que o número de mulheres andando de moto subiu.
Loucamente,
Loucamente, inclusive por conta da pandemia. E agora, elas são 22%.
Ô Gui, mas deixa eu te falar.
Diga. Alguém estudou.
Alguém fez os cálculos, não fui eu. Uhum. As mulheres sempre rodaram pra caramba, sempre tiveram. É que antes elas não eram enxergadas. Talvez tenha aumentado realmente, ok. Mas lembra-se que a gente tinha até comentado que a gente ia começar a live falando assim, que naturalmente elas nascem geralmente de um útero, tá ligado? Não tem muito segredo. Qualquer mulher
errado,
é uma possibilidade.
Na verdade, elas nascem da cegonha motoqueira que vem numa moto voadora, trazendo a bebê motoqueira que já vem
que
de
vem
capacete,
e te informa que o pedágio.
Motoqueira que já comprou o triciclo antes de comprar o berço. E é
com certeza.
Ai, que graça, imaginou. Oh,
um triciclo com fitinha no guidão ainda.
Uhum.
Mas chega já de coletinho às vezes, tá ligado? Chega, mamãe,
coletinho de franja
no motoclube, baby. Sei lá.
O Cris ainda tá na live? Porque hoje ele
fez
até um
dela
negócio.
Já vai ter, perdão,
como ser cringe no mundo motociclismo. Do motociclismo. Aí o Cris, botaram lá no Insta do Cris, é usar a franjinha na moto, usar a franjinha na calça, usar a franjinha na jaqueta de couro. Muito
frio. Acho chique. Ah, tô ligada que o Cris anda nessa indumentária aí. Pode crer. Mas enfim, pra ser uma mulher motociclista, basicamente, você precisa ter uns parafusos a menos na cabeça.
Com certeza.
Justo. Mas, assim...
E ter vontade de ser feliz, caramba.
Muito bem observado.
Enfim, é isso aí. Ela deu um resumo, a live acaba assim.
Acabou,
obrigado.
Gente.
Foi mais um Vamos Falar de Moto.
Aquela.
Valeu, falou.
Gente, eu tô
Eu concordo com você, Ana. O seu apontamento é super acertado. Nós sempre tivemos mulheres motociclistas.
Sim.
Assim, do começo da Harley Davidson, mais de 100 anos atrás, já tinha mulher andando de moto, correndo no flat track.
Mulher fazendo teste, tá ligado? Uh-huh. Tipo assim,
aí
eu melhorei essa moto. Anda aí, se
dado.
Você morrer, não deu certo.
Aham. Uh-huh.
Manja, e as meninas, tipo, então, vamos participar, vamos fazer, vamos... Não era uma questão. Ah, não era uma questão, era, tipo, praticar, tá ligado? É da hora. Uhum.
Mas esses números sempre foram menores.
Sim, muito menores. É, isso aí é uma mistério.
Sim, para e pensa, se a gente for trabalhar com a ideia por alto de que, sei lá, 50% da população do mundo é de mulheres, 22% das pessoas que andam de moto são mulheres. Faria mais sentido que fossem 50%.
E vou dizer que seria até melhor.
Não, inclusive porque as motociclistas mulheres sofrem menos acidente. Também
ah,
isso na pesquisa.
Não, mulher geralmente
não,
foda.
É... Às vezes é a questão de como é que é? A quantidade de homem para a quantidade de mulher.
É, porque tem mais homem.
Mas vai ser 80% de homem para 20% de mulher. Nossa, então, se tivesse, antes fosse.
E vocês percebem como isso muda muito de um lugar para o outro? Tipo, tem cidade que eu vou que não tem uma mina. Não tem uma mina de moto. Aí você vai pra outra cidade, tem umas tiazinha carregando, tipo, uma cabra, um saco com batata, uma prima da igreja. E elas, tipo, todo mundo numa vista, ligado? Aí você fala, como
é
isso?
É, mas aí é a questão de necessidade. Questão de necessidade, questão de... Por exemplo, eu fui fazer uma entrega uma vez, eu falida, né? Fazendo tudo quanto é trabalho que me ofereceu, eu tava fazendo. Aí me virou, faz a entrega de motoboy aí, assim, hashtag passivo. Aí fui no meio, aliás, numa cidade do interior, tipo, eu já moro no interior, imagina a cidade do interior, interior.
No interior do interior.
E aí eu fui lá, cara, e tinha uma mulher e o marido dela, os dois de CG, com pneu garrudo, os filhos na garupa, ninguém com capacete, todo mundo de bota de galocha e fazendo rolê aí de, tipo assim, no lodo, cara, no, a minha moto escorregou. Atolou. Eu tô até hoje pra descobrir como é que eu não morri atrás de um posto marreco. Olha o nome do posto, marreco.
Tô morrendo.
E... Maravilhoso.
Marreco.
E, cara, é isso aí. O casal com o filho na garupa. E Dari?
Oi, pessoal.
É uma pergunta. Então, pensando em como a gente pode aumentar o número de mulheres andando de moto, eu queria saber, vocês duas começaram a andar de moto... Como? Vocês são de família de motoqueiro? Vocês
já tinham eu tenho vergonha de contar essa história. Vocês vão fazer eu contar de novo. Olha essa vergonha.
Ou vocês eram garupa de um namorado motoqueiro e aí decidiram, não, sai não. da frente que esse você...
Não. Mas é bem mais vergonhoso que isso. Posso falar?
Pode, mas claro. Broca.
Mano, eu tenho vergonha. Quantas pessoas tem na live? Fica só entre nós.
Fica só entre nós.
Gente, é sério, eu tenho vergonha. Porque foi assim, eu tava com o bicho... Eu acho que todo motociclista, independente se é homem ou mulher, ele nasce do mesmo jeito, que é quando o bicho da moto pica. E aí tu te fudeu, porque você tá muito neurótico da moto, tá ligado? E você tá tipo, as pessoas estão vivendo as vidas dela e você só fica assim, tipo, nossa, queria aprender a andar de moto. E eu tava nesse esquema, daí eu fui num sítio onde tinha um amigo que tinha uma moto velha. E ele era aqueles amigos ricos que deixa a chave assim, ó, tipo, ah, vai lá, galera. Quem quiser andar aí com essas motos aí velha, pode andar. Quer dizer, pra mim isso é riqueza, mas enfim. Aí eu falei assim, pô,
não,
né,
pra
velho,
mim isso também é riqueza.
É, eu não faria
isso. Como é um bocadinho de responsabilidade também.
Então, é. E aí eu falei, não, não vou perder essa chance. Aí eu entrei no YouTube e vi eu pesquisei, que só tinha os moleques. E os moleques estavam já, não deixa ela não, aquela coisa, né? Não, vai foder a moto, não deixa ela não. Ela não sabe nem sair com essa porra, você vai ver. Gente, somos palavrão, desculpa. Ah, então vai, gente, pra ouvir a história, Deus me livre. Aí eu entrei no YouTube e escrevi assim, tipo, como liga a moto?
Era no final?
Você aprendeu a andar de moto por tutorial no YouTube?
Foi. Eu vi um vídeo de 5 minutos, uma pessoa ensinando como sair com a moto. Eu já sabia dirigir carro, que isso ajuda você a controlar a embreagem, né? Mas eu nunca tinha pilotado uma moto. E aí tava lá no vídeo, e foi assim, assim, assado. Aí eu cheguei, me dá a chave, que agora é minha vez. Não, ela não vai conseguir. Eu vou conseguir.
Eu sou formada no YouTube, no tutorial do canal.
Querida, eu fiz dois episódios de aula, dá licença. Peguei a porra da chave. Meus amores, eu dei meu primeiro rolê de moto belíssima. Não caí. Ainda tirei a maior onda na Terra, já. Nossa, foi muito bom, gente. Foi isso. Foi na raça, meu filho. E você?
Eu não sei, foi, tipo, literalmente o bicho me picou mesmo também. Bem, eu nunca tinha parado pra pensar nessa expressão, mas olha, coube muito bem. Eu tinha 14 anos e eu comecei a reparar nas motos. E aí eu fui perguntando pro meu pai, que moto é aquela, que moto é essa. E aí eu fui aprendendo. E aí eu comecei a conversar com uns uns amigos meus sobre moto, e aí foi indo, uma vez eu tava no Facebook, e aí conheci um carinha, acabei falando, ah, eu gosto de moto. E aí ele falou, então vamos marcar pra dar um rolê. E desde então fui eu e ele na Lander, pau e pau, rolê por tudo quanto é lugar, até que eu comprei a Intruder. Mas assim, até comprar a Intruder, era uma vez um pai muito ansioso que ficava chegando em casa toda semana. Assim que ele viu que os 18 anos chegou e a história de comprar a moto era real, ele vinha, tu viu esse fulano que morreu? Tu viu esse ciclano que tá paraplégico? Tu viu esse... Ah, olha só, no jornal, morreu mais... O cachorro resolveu latir agora. Viu mais um no Rio do Rastro que morreu, não sei o que lá, e ele ficava trazendo essas notícias toda semana. E aí eu ficava tipo, tá, não adianta falar nada, eu vou comprar minha moto. Aí eu comprei a Intruder. Vai ficar calma, depois eu
fiz. Então, uma outra pergunta pra vocês, assim.
Manda.
Considerando que vocês duas, assim, literalmente, foram mordidas pelo bichinho da moto. Assim, não eram de família de motoqueiro, não era, não era pela necessidade da mobilidade urbana. Foi pelo barato de andar de moto. Vocês acham que representatividade no motociclismo feminino ajuda? Tipo, ter filmes de mulheres andando de moto... ajuda a criar essa noção de que, olha, a gente também pode fazer, ou olha que legal. Então, assim, para a capa dessa live, a gente usou a Batmoça, do seriado dos anos 60, ela numa moto. Vocês não têm idade para lembrar do seriado dos anos 60.
Mas eu gostei, gostei da vibe retrô.
Sim, retrô, é divertido, é engraçado. Mas eu lembro que, por exemplo, no Matrix Reload, tem uma cena da Trinity numa Ducati, correndo no meio do que, nossa, no dia seguinte, todas as meninas que eu conhecia queriam andar de moto.
Que legal! Eu acho que super influencia assim.
Às vezes não é nem uma questão de representatividade, mas é questão de modinha, né?
É uma questão de, tipo, contagiar, tá ligado? A pessoa vê, a pessoa não tem contato com aquilo, né? Claro. Aí ela vê e fala, caraca, total, quero.
Sim, o quanto isso te dá a noção de que você pode, assim... Porque, querendo ou não, a maior parte do tempo, a mulher é retratada como garupa na moto. Tanto em propaganda, quanto em filme.
Depende de onde você transita, o seu grupo social. Mas que nem, por exemplo, eu achei que você estava falando em relação a pilotas profissionais mesmo. Tipo aquela, acho que é a Rosana Carvalho, se não me engano. Sou muito nome.
É a Rosana Carvalho.
Que meus neurônios todos, vocês sabem como. Mas enfim, ela é uma mina que eu adoro acompanhar, porque, tipo assim, ela já é de uma geração anterior à minha, tá ligado? Ela pilota, assim, ela ensina, ela pilota pra caralho. Tem outras minas também que, tipo assim, as minas não só pilotam porque gostam, elas também trabalham, elas correm, entendeu? Então, tipo, pra mim é... Ah, é que nem, por exemplo, se no futebol... só existissem times femininos no mundo e os caras fossem apaixonados por futebol. Eles iam gostar de ver um time masculino em campo, porque é isso. Você olha ali e você fala, mano, essa atleta, essa profissional, ela... A gente tem muito em comum, só que ela tá numa escala, né, meio super heroína. E é legal você ter essas imagens femininas. Eu super... Cara, eu... Quando eu vejo essas cenas aí, eu super divulgo, fico pagando mó pau, babando mó ovo, porque essas minas... fazem um papel importante, tá ligado? Eu curto,
Não concordo.
Essas minas são foda. E é legal porque, assim, tem o lance do corpo feminino, que é a febre mundial, né? Da humanidade, assim, não é nem de agora. E o lance da moto, não... cara, tudo bem, tem as minas que vêm de moto, de colan, tá ligado? Mas as minas, tipo assim, que correm, não sei o quê, elas geralmente têm uma pegada mais atleta mesmo. Ou as minas que, enfim, trabalham com motociclismo. Elas têm uma pegada mais, sem querer ofender ninguém, mas, tipo, séria, tá ligado? E isso é muito interessante, assim, você ver que tem um espacinho ali. Ele é pequeno ainda, mas as minas estão conquistando, tá ligado?
É uma questão, a representatividade é literalmente representar o real. Eles fazem propaganda mais de mulher na garupa porque tem mais mulher na garupa.
Talvez.
São 22% de mulheres pilotando. É uma minoria. Deixa de ser um grande número? Não, mas é uma minoria. Agora eles estão tentando dar força. Cara, a questão de propaganda é pura publicidade.
É, dinheiro,
então,
né?
A partir do momento que eles estão ganhando em cima, eles vão tentar, levantando seja qualquer bandeira ou publicitário para ganhar, estão trabalhando para isso. Então, é. Seja exibindo corpo, seja botando mulher em moto grande, moto pequena. Eu só acho meio complicado, assim, porque, por exemplo, uma vez eu vi uma guria publicando a seguinte polêmica. Por que tal marca não põe mulher em moto? Por que não sei que lá? Porque a mulher também pode colocar uma Harley que seja não sei quantas vezes o quilo, o quanto mais pesado o quilo dela e tal. Aí publicou isso, passou não sei quantos meses. Aí ela, essa pessoa que publicou, comprou uma moto menor, de baixa cilindrada. Aí ela foi pra internet postar de novo. Porque só tem foto de mulher em Harley, em moto grande. Cadê as mulheres de moto de baixa cilindrada? Tipo assim, ó, mano, você tá querendo polemizar tudo? O público, cara, o publicitário vai publicar aquilo que ele vê, que ele quer vender, e é isso. O cara não vai publicar uma foto, sei lá, a mulher numa CG. Ele não vai ganhar tanto quanto numa Big 3 ou qualquer outra coisa, né?
Muito boa. Você vê que a pessoa tá casando a polêmica, né? Essa tá...
Polêmica. Mas é, velho. Porque assim, ao mesmo tempo que a pauta feminista ela é super importante, tem realmente um lado comercial que se aproveita disso para impulsionar a venda. Então, claro. O recado tem que ser tipo assim, na minha opinião. Cara, você é capaz de fazer o que você tá afim. Se é pilotar moto, pilota a porra de uma moto. Se é pilotar um avião, vai pra cima. Entendeu? Não fica só também no que você consegue enxergar. Às vezes, seu sonho é um pouco além.
Mas eu vou aproveitar para ler um comentário aqui que tá genial. É da Bárbara Duarte, nossa amiga blogueira de moda, que participou da live com a Ana de roupa para andar de moto. Ela falou aqui, eu venho sendo super incentivada por todos vocês e pela nossa live, e essa live também, e já estou considerando uma Royal ao invés de ir para scooter. Então, ela já abraçou a ideia de andar de moto e, inclusive, de pegar algo maior do que simplesmente uma scooterzinha para o trânsito urbano.
É, não, a questão de escolher moto fica totalmente... É a tua necessidade e o teu gosto. Tipo, o Barba na estrada. O Barba tava com a T120 e tava com a scooter. De vez em quando ele vinha aqui pro sul de scooter pelo fato de ser confortável, ser econômica, ser fácil de pilotar, ela pega uma velocidade legal. E às vezes vinha de T120 porque, sei lá, ele queria uma autonomia melhor ou uma questão de velocidade mesmo, de estilo, botar mais coisa na moto. Tudo vai da tua necessidade, mas também...
De parâmetro, né? Não. Oi? Tem... O Barba não serve de parâmetro. Não tem nada de gente que vai até aí disputa.
É, não, é. Mas às vezes é questão de hábito, de... Sei lá. É porque a scooter é leve. Ela, a propaganda dela já nem é tanto pra viagem. É pra uso urbano. Da cidade mesmo. Agora eu uso.
Qual moto, gente, que eu cheguei agora?
Scooter. Um amigo nosso, Barba na Estrada, mora aqui em São Paulo e vai visitar a Esther em Tubarão.
Ah, Maria! Agora no frio?
Aham, enfim.
No frio ele não
já vem.
Já?
Vai.
Mas,
já.
Mas é uma viagem considerável, assim, para você fazer
Deus
no banco
é
de uma scooter.
Ah, mas a scooter é confortável, né, cara?
Ô, amiga.
Eu não
pra duas horas. Dirá,
mano, nenhuma moto é confortável daqui até Tubarão. Tubarão é Rio Grande do Sul, não? Ah, não, é Santa
não,
Catarina.
Ainda é Santa Catarina, mas ainda assim é bem lá embaixo.
Não, mas pelo menos não é Rio Grande do Sul, né? Tava achando que era lá pra longe. Eu falei, mano, nesse frio.
É, não, daqui pro Rio Grande do Sul é umas 2 horas, 1 hora e meia.
Falamos da questão da indústria ainda ser centrada na figura do homem motociclista. O perfil do motociclista está mudando. A gente tem mais mulheres, estatisticamente falando, e a gente tem mulheres se destacando. Vocês acham que a indústria está respondendo de acordo?
Opa.
Vocês estão vendo mais propaganda que a mulher aparece pilotando? É, estão fotos... pararam de colocar a mulher praticamente de biquíni? Ou vocês acham que...
Então, isso aí mudou, mas não foi nem porque o mundo melhorou, não. É porque tá na moda ser feminista, tá ligado? Aquela coisa.
É.
Então, se não tivesse, eles estariam, mano, foda-se, pelado.
Até hoje, claro.
Mas, tipo... Mas eu sinto que a indústria começou a fabricar umas paradinhas com modelinho, mas, ah, isso aqui é pra mulher, isso aqui é pra homem. Só que, gente, aproveita esses 9 pessoas online para fazer um apelo. Se alguém for da indústria motociclística, fih, nós ganhamos menos que homem, viu? Vocês estão tirando. Uma calça de moto, R$1.000. Vai cagar no mato, meu. Eu troco meus 2 por tempo esse dinheiro. Eu fico sem calça, eu vou com calça jeans mesmo.
É complicado.
Nem eu pago R$1.000 pra uma calça, assim, não tá dando, não.
Não, uma calça daorinha, com uma proteção da hora, pá, de quadril, uhum, tal, não sei o quê. É, e 900 pontos, fala.
Super entendo, mas...
É, eu acho massa. É uma questão de proteção, mas é que é negócio, né? EPI a gente compra pensando em não ter que utilizar, mas é bom ter. Mas esperamos que nunca aconteça algum acidente, mas é bom ter.
Mas é foda, velho. Mas eu acho que as minas estão mais na cena mesmo, hein? Tanto na publicidade, sim, quanto em evento mesmo, um rolê. Que nem esses dias aí, eu dei um rolê aí com... Tive o privilégio. Privilégio, mano, de fazer um curso off-road. Que, tipo, eu acho que 35% do curso era a mina. E as minas mandando bem pra caramba. A minha irmã online, sua linda. Gente, as minas dando zerinho de moto, assim, sabe? Tipo, é muito massa você ver as meninas entrando numa cratera, assim, com a moto e saindo e sobrevivendo.
É massa.
Inclusive
é
eu.
Então... Tipo assim, ó. Eu não sei vocês, mas quando eu entro em alguma cagada, assim, seja lá qual for na vida, eu paro e penso. Primeiro bate a ansiedade, nervosismo do eu não vou conseguir, eu não sou capaz, não vai rolar. Aí eu penso, se alguém... Algum ser humano, seja lá o que ele tiver no meio das pernas, consegue, eu consigo também.
Isso
então,
é.
Assim, é uma questão de posto, eu, né? Tipo, se alguém consegue, eu consigo. Mas ver uma mulher fazendo, dá aquele orgulhinho, sabe? Tipo assim, caraca, eu não sou sozinha nessa.
É,
tipo, tem gente mais louca que eu.
Sim,
ou, tipo, legal. Tem alguém capaz e, tipo assim, se qualquer outra pessoa vier dizer, boa, né? Vim dizer que mulher não consegue, consegue. Eu, cara, vou contar uma coisa aqui, aproveitar que só tem 10 pessoas assistindo.
Isso.
Mas, mês passado, eu ouvi a seguinte frase. Esther, você sabe que eu sou machista e não ando de moto com mulheres.
Caralho.
Aí contei pra uma amiga minha, algumas amigas minhas, e até teve uma que falou, mano, porque esse cara tem que se ferrar, não sei o que lá. Porque, tipo assim, ó, ele tem que viver a vida dele, eu vou viver a minha. Eu jamais vou deixar de andar de moto por causa disso, sabe?
Quem perde essa talvez ele mude. É, tipo
assim.
Nossa, eu tô muito chocado com essa.
Não, tem uns caras, filho, você tem que ver. Outro dia o cara foi mostrar. Tem uns caras que não aguenta ver uma mulher na frente dele. Por mais que ele tá, tipo, a 150. Se você tiver 151, ele vai por 152, tá ligado? Tipo, você fica assim. Aí outro dia eu tava na estrada, eu fui passar na lateral, assim, do pedágio, né? Aí ali é 30 por hora, você tem que baixar até 30, senão toma multa, né? Beleza, baixei 30 por hora. Mano, o cara tava... Ele já tava nessas de, tipo, eu vou mais rápido, que eu percebi. Aí, beleza. Aí quando chegou nesse bagulho do pedágio, ele não me ultrapassou lá dentro dos coninhos? Mano, mó brigado. Eu fiquei mó tipo, ai, passa então, caralho. E o cara me passou naquele lugar. Eu falei, mano, se isso. Eu acho que tem a ver com macho.
Cara.
Pode ser também. Mas eu sei que os caras ficam mordidos. Na moto, né?
Não, deixa eu te contar então. Eu sou a famosa para-raio de maluco. Vou contar algumas histórias aqui.
É, por isso que eu
tava. Estávamos eu e Stephanie e Mari, em Balneário Camboriú. E aí a Stephanie com a motinha dela, nada chamativa. Até que passa dois caras numa moto e começaram a chamar a gente para ir para acampamento. Porque eles queriam fazer sei lá o quê, conversar. Tipo assim, teve um que estava sem camisa e chamava com a camisa assim pra gente, ultrapassava a gente, ia pra acostamento, ficava chamando, a gente passava direto, óbvio. E tipo assim,
eu ia achar.
Aí a última vez que eu fui pro Balneário Camboriú, passei em Floripa pra pegar a Mari e a gente foi junto. Estávamos no caminho, lindas, belas e formosas, nós duas de peidoca, bem gêmeas, e aí passou um cara com uma Honda, eu acho, CBX, eu acho. Aí esse cara foi ultrapassar a gente, só que ele parou no nosso lado e cumprimentou. Aí a Esther, idiota, foi fazer o quê? Cumprimentar de volta, né? Vai lá, querida, dá a bola pros caras. Aí eu fui, o cara simplesmente reduziu e ficou atrás de mim, da Mari. Aí eu fiquei, ok, então fica aí, continuei puxando o bote. Chegando no lugar que paga ali o pedágio, ele veio no meu lado. Graças ao bom Deus, eu tava com um fone de ouvido alto. E aí ele veio perguntar alguma coisa que eu não entendi, bulufa. Aí eu só gritei, eu não ouço nada, tô com fone de ouvido. Só que como tava muito alto, eu berrei. A Mari ouviu lá da moto, ele falando no meu lado, perguntando onde é que a gente ia. Eu não ouvi, eu tava falando, nada, Mari, não tô ouvindo nada. Só que a cara dele foi tipo assim, eu lembro até hoje, o olho azul dele, azul, azul assim, azul, piscina. Ele veio assim, e reduziu, passou no pedal e ele foi fora, tá ligado? Aí a Mari disse que a reação dele foi muito susto. E aí ela me falou, né, que ele tinha perguntado pra onde a gente ia. Aí, tá, que bom que eu cortei. Aí tá, não deu 3 minutos, passou dois caras. Não deu 3 minutos, passou dois caras de Repsol, a esportiva. Aí os dois só falaram, meu! Na hora que eles viram que era duas mulheres, eles reduziram, encostaram pra direita, a gente ultrapassou, eles voltaram pra esquerda e ficaram pilotando com a gente. Tipo assim, a gente não deu 5 minutos e já grudou outro.
O que tá acontecendo?
Aí chegamos em Balneário Camboriú e eles foram embora, graças ao bom Deus. Mas é isso.
Eu tô precisando tomar um banho de sal grosso, assim. Tu não me leva mal nem nada.
Isso que eu não contei de Laguna. Tava eu e mais duas de Harley. As duas de Harley, eu. Um cara de BMW foi no meu lado, cumprimentou. E aí, idiota, fez o quê de novo? Cumprimentei. Aí, pronto, ele fez a mesma coisa. Ele entrou no bonde. Ele entrou em Laguna, ali na cidade, com a gente. Desceu de moto, ficou babando ovo. Meu Deus! Um monte de mulher de moto, que corajosa, que lindeza. E queria dar uma mãe com a gente. A gente tem que mandar o bicho embora. Tipo, você vai ficar, cadê eu? Ninguém te convidou. Enfim, não vou contar mais, senão a gente vai ficar aqui até amanhã.
Nossa, eu sou cara muito que frita. Ô, Ana, você tá por essa também? Você anda de moto, os caras vêm e cumprimentam?
Não, então, assim, tem dois tipos de cara que gostam de ver mina pilotando. Os que olham e falam, caralho, da hora as mina pilotando. E os caras alucinaram que fica te perseguindo. Tipo, não te perseguindo. Às vezes te persegue um pouco, mas às vezes fica, tipo, que nem teve uma vez que até entrei num. Tinha um grupo na época, o Cris sabe qual é, que tinha só uma par de homens, assim, motoca. Eu até perguntei lá, eu falei no dia, eu falei, mano, é normal ter alguma tática de roubo? Os caras ficarem andando e te filmando, mó cara. Porque eu, a hora que eu vi que os caras estavam num carro filmando. Eu pilotando, eu comecei a meter marcha. Só que eu acho que os caras acharam isso legal. E eu fiquei assustada, achando que os caras queriam me roubar. Eu tava em São Paulo. Meu, eu saí no maior zapt-zupt, os caras atrás. Aí quando eu cheguei em casa, não aconteceu nada, eu fiquei meio pá. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei pros amigos, falei, ô, tem alguma tática de roubo que envolve, tipo, os caras ficar te perseguindo, te filmando, sei lá, fitar com aquela placa. Aí os caras, não, Ana, é porque eles gostaram de ver uma mina pilotando por diversão, tá ligado? Você provavelmente tava metendo marcha com uma moto da hora, os caras ficaram tipo, ah, vamos acompanhar essa louca, nem achando que ia me ameaçar. E eu tava tipo, não. Mano, com muito medo.
Eu lembrei de uma agora. Cara, tava eu passando naquela hora que tu reduz a gente perto na polícia, sabe?
Sim.
A rodoviária.
Eu virava filhinho de mamãe, né? Todo mundo fica assim, ó.
Não.
Eu tava oitenta com seu guarda.
Aí, tá, eu tava na pista da direita, tinha um carro na pista da esquerda. Aí eu assim, tá, o cara vai ultrapassar, não vai, não ultrapassou. Eu acelerei, fui pra esquerda, ele diminuiu, veio pra direita, ficou no meu lado. E ficou nessa até chegar aqui, ali na polícia. Chegando na polícia, eu tive que reduzir. Ele reduziu também. O que aconteceu? Ele abaixou o vidro e ele gritou. Oh! Aí a idiota foi fazer o quê? Fui olhar. Quando eu olhei, ele falou alguma coisa... Não! Quando eu olhei, ele falou alguma coisa que eu não entendi. Aí ele assim, levanta a viseira. Aí eu levantei a viseira e ele assim, ó... Quer almoçar comigo ali na frente, linda? Não, briga! Tipo, eu tava de capacete voltando da praia no final de semana. E o cara me solta uma dessa. Aí eu falei, não, obrigado, moço. Valeu, falou. Aí acelerei, saí vazado.
Genial.
Não, e é que nem a Bruna, ou a Bruna Luiz, que é inclusive uma humorista. Eu gosto de seguir as minas em todos os âmbitos, assim, da sociedade, tá ligado? E eu gosto muito de humor, como vocês devem saber. A Bruna Luiz é demais. Aí ela falou isso aí outro dia. Ela falou assim, mano, os caras, se você olha, ele acha que você quer dar pra ele. Se você sorrir, ele acha que você quer dar pra ele. Então, experimenta chegar num cara desse, olhar na cara dele e falar, isso que eu quero dar pra você. O cara fala assim, o que vem depois disso? Eu não sei, tá ligado? Eu fico imaginando esses caras que perseguem as motocas, tipo, embica aqui, não sei o quê. Se você embica, o que será que ele vai fazer? Porra nenhuma, o cara vai ficar tipo, mano, eu não achei que você ia parar, tá ligado? Mas eu não aconselho.
Teve um Itapiru...
É tudo brincadeira.
É, pelo amor de Deus. Teve um Itapirubá...
Posso ler um comentário aqui rapidinho?
Ah, tá.
A Beca tá falando aqui, maior admiração por vocês. Logo mais ela tá pilotando. Então a gente já sabe como vai ficar as motoqueiras assistindo lives sobre motociclismo.
Também.
Mas eu ia comentar aqui que, gente, aliás, eu devia ter dito isso logo no começo da live. Entendam, vocês, homens e mulheres que forem garupa, não há problema nenhum em ter garupa. Se você está no banco de trás da motoca, o rolê é seu também. É tanto um passeio de moto para você, quanto para a pessoa que está pilotando a moto. Não se sinta menos parte do rolê se você não está pilotando.
Mas elas não se sentem, sabe? Porque tem toda uma técnica para ser garupa também, vai tomando cuidado.
Sim, e era o que eu ia falar. E se você for um piloto com... Faça todo o possível para que a pessoa... aproveite o rolê, faça todo o possível... para tornar o passeio da sua garupa agradável também. A garupa não vai ter toda a diversão que o piloto da moto tem.
Mas, velho, vocês já andaram de garupa?
Já. Uma vez.
Eu andava de garupa até comprar a minha moto. Era de boa até. A gente fazia umas loucuras, né? Subia as pirambeiras aí, estrada de chão, mas todo mundo sobrevivia. É massa, só aprende bastante coisa.
Ítalo Nazaré falou que também é importante respeitar o limite da garupa. Verdade, gente. Não, não submete a garupa mais do que é possível.
É porque é uma viagem a dois, né? É garupa, não é uma mochila amarrada ali. Não é uma muamba que tá ali junto.
Nossa,
fui pro
gente,
Mano, peraí. Uma mulher foi pro Chile de garupa. Como é que a tua bunda conseguiu, amiga? Como é que a tua bunda aguentou?
Bens a Deus.
Merece a nossa admiração e o nosso respeito. Você foi pro Chile, de garupa, pro Chile. E eu não tô falando pra rua Chile aqui em São Paulo. Você...
Mano, tu é doido.
Cachorreira.
Ó, muito respeito por uma garupa que vai até o Chile. Eu nunca
falei. Mano, muito respeito pelas garupas. Que é muito
engraçado.
Eu
não toparia. Paciência zero.
Ela foi duas
também.
Vezes, vai, distraído.
Toma. Peraí, deixa ela jogar na nossa cara que não foi só uma.
Quando a pessoa tem uma técnica mesmo, pá. Tem que sentir ali habituada a garupa ali. Mano, é embaçado. Não, tem que ter sangue frio também pra ser garupa, velho. Você tem que ter sangue frio pra ser piloto, não vou mentir. Que é cada livramento de Deus, né, gente? Tudo acontece muito rápido. Mas garupa é foda porque você tem que confiar nas mãos do cara que tá ali na frente, entendeu? Essa parte que eu me complico. Eu já fico...
Não é tu que tá ali...
Eu prefiro morrer por uma cagada que eu fiz.
do que...
que outro, tá ligado?
Se fizer alguém. Num acidente...
Eu virei motoqueiro exatamente porque eu detesto terceirizar a responsabilidade, assim. Eu prefiro morrer por uma cagada que eu fiz.
Total. Mas, assim, bem... ainda
e no acidente, garupa, o garupa é o que mais ferra.
Mas o que eu ia falar é... Ah, mas os dois se ferram, vai. Mas o que eu ia falar
Ah, não, com certeza.
Que... Tipo assim, eu acho da hora, por exemplo, a mina às vezes tá com vontade de pilotar e ela não tem prática no trânsito. Ela fica... Ou sai de carro, mas muito pouco. Não tem a malemolência do trânsito. Se você pilota, você precisa ter uma malemolência, assim, de, tipo... Né? Saber ultrapassar bem, saber o momento... Saber como se comportar, basicamente é isso. E às vezes você ser garupa por um tempo... Ajuda você a pegar isso, entendeu? Que até se o seu piloto for gente fina também, ele já vai te explicando, ó.
Ele ensina.
Assim, parar e olhar mesmo. É. Quando for assim, você olha a roda do carro. Tem vários macetinhos, né, gente? Tem vários macetinhos.
Não, e até a questão de saber que...
Gingado.
Tipo, isso não cai, assim. Você já passou isso. Se você nunca foi garupa, você vai pilotando só na vertical, assim. Você vai fazer a curva assim.
É, mó ótimo.
É.
Tô travado.
Durão.
As minhas primeiras curvas eram assim, mano.
Nossa,
era péssimo.
Nossa, até hoje.
Todo mundo travou agora.
Hoje não.
Não, sério, tem nego que pega a minha moto pra dar uma volta e deita mais do que eu.
Sério? Aquelas que já quer pegar a moto do amigo
Arturo.
Eu adoro, velho. Eu adoro quando as pessoas falam assim, Ana, pega a minha moto, vai dar um rolê. Nossa, é bom. Porque você vai conhecendo várias ciclísticas diferentes, várias cilindradas diferentes.
Não, eu também adoro.
Muito massa. Eu adoro essas experiências. Que nem a mina da XT, mano. Uma amiga minha outro dia queria comprar a Versys. Eu tenho uma Versys 300. E ela é uma XT66, que é a moto do meu sonho. Basicamente isso. E aí ela falou, eu acho que eu quero diminuir cilindrada, porque eu não tô pegando estrada, e essa moto é muito grande, é muito pá, não sei o quê.
Deixa eu... Aí tu já falou, dá pra mim.
Dia. Eu falei, mano, não, e a gente trocou chave na chave uma sexta-feira a moto.
Legal.
Foi muito bom, mano, foi muito bom. Sério, curti pra caramba. Me mó confiança,
Eu tenho medo de andar na moto, mas, ó, eu já andei numa Dragstar, foi a melhor moto que eu já pilotei na minha vida. Eu sentei na moto sorrindo e eu saí assim. O Márcio é meu vizinho. Ele ofereceu a teneré dele pra mim. Só que o Márcio, ele só tem 2 metros e pouco. Eu tenho 1,52 de altura, assim, pra vocês terem uma noção de tamanho.
Caraca! Mano, você ia ficar pequenininho!
Quando a gente se encontrou, Esther, eu queria te emprestar um glide, porque você andou numa Harley. Mas não te dava pé, assim, e é uma moto pesada. Eu olhei, nossa, eu vou assustar a menina.
É, que a mãe é o troço, né, Esther? Fala aí.
Não, essa moto é um...
Hã? A mãe é o toque, não preciso de pés. Eu acelero e...
Não, mas, ó, o rolê que eu e o Guilherme a gente deu foi um baita. Foi ali na beira-mar de Floripa, cara. Meu Deus, que saudade que eu tô disso.
Ai, que delícia.
A Shadow 750 é massa também. Um amigo meu tinha, mas ele nunca deixou eu pilotar. Mas a Dragstar 650 eu pilotei e era top, cara. Ah, que delícia. A Shadow 600 eu já achei que foi mais sem graça.
Deixa eu fazer a última pergunta da live, antes que acabe a bateria da Ana. A ideia é essa live com uma agenda. A gente quer motivar mulheres a andar de cinco. Então, vamos partir da premissa que 1.000 pessoas assistiram a nossa live, 50% delas são mulheres, e todas elas foram mordidas pelo bichinho da motocicleta, o quanto andar de moto é legal. Que conselhos vocês dão para uma mulher que vai começar a andar de moto?
Faz aquilo que o seu coração...
Para lidar com uma cena em que 80% das pessoas são homens, que inclusive vão andando do seu lado para te chamar para um almoço no meio da estrada.
É, você tem que acelerar para escapar deles.
Ó, primeiramente,
primeiro conselho.
Siga seu coração, porque Já teve mulher que eu conheci que começou a andar com 883, já teve mulher que eu conheci que começou a andar de scooter, de intruder, de CG. Então, assim, ó, aquilo que tiver no teu alcance, que tu tiver vontade de fazer, tu tem a noção que tu tem um tempo pra aprender, pra se acostumar com a moto, com o peso, com o trânsito, faz. Eu ouvi muito que eu não conseguiria passar da intruder pra phaser, porque eram totalmente diferentes da questão de modo de pilotagem, e eu absorvi aquela informação como se eu jamais conseguiria me adaptar.
Pode crer. Esther, que nem eu, ela já se distraiu.
Sim, e... eu ia falar sem.
Foi mal. E aí, cara, chegue dele, sabe? Tu sabe que tu consegue e vai lá, treina num lugar que não tenha ninguém e dele. É isso. Ficar dando muita bola pro que os outros falam, vocês não fazem nada.
Cara, eu ia falar. Eu queria falar o seguinte, se tem alguma guria aí que foi mordida pelo bichinho da moto assim, eu acho que assim, para as que foram mordidas pelo mosquito da moto, eu não preciso nem falar nada, porque essas aí já estão contagiadas a um nível que já era, velho, fudeu. Mas para as que ainda estão em dúvida, sempre tem a uma questão, as mulheres, muitas meninas falam para mim isso, da questão de ser baixinha para moto. Duas coisas que são muito comuns nesses alguns anos que eu tenho de moto, já ouvi de muitas meninas duas coisas. Uma é, a moto é muito pesada para mim. E a segunda é, eu não tenho altura para moto. Então, tipo assim, são coisas completamente contornáveis. Mas a primeira que eu queria dizer é, qualquer moto, pode ser uma 125, ela vai ser muito pesada para qualquer um, tá ligado? Então, se você controla a embreagem, altura... ela se leva. E a altura...
A altura não é algo controlável, não.
Tem questão do modelo, tem como você dar uma modificada, né? Na moto, depende da moto também.
Meu sonho é a Teneré. Jamais. Uhum. Jamais. Peraí, entendeu?
Eu acho, não sei.
Vamos por partes. Eu não sou mulher, mas eu sou um homem de 1,70m. Eu quero dizer umas duas coisas sobre a altura. As mulheres não são todas da mesma assim,
não.
O sexo da moto é pro da pessoa, qualquer que seja o sexo dela. Então, assim, se você tem a altura da Estherzinha, é 1,52m, é isso? Eu recomendo você pelo menos começar com uma moto pequena, porque aí você vai conseguir colocar o pé no chão, vai conseguir se firmar na moto.
Sim.
Com mais facilidade.
Sim.
Ter esse controle, principalmente no começo, no aprendizado, vai ser muito bom para você. Não é uma obrigatoriedade que você tenha sempre os dois pés no chão na sua moto.
Uhum.
Colaborando com a ideia da Esther com a Teneré, eu conheço um cara que tem cara. É mais baixo que você.
Sim.
Ele está no borderline para ser considerado anão. Ele deve ser...
Eu também estou. Assim. Escapei para 20 centímetros.
Aham. Chaperinho. 1,40, sei lá. E ele anda de GS.
Porra, esse cara, eu já recebi até vídeo desse cara no meu WhatsApp.
É possível, porque filmam. E eu perguntei pra ele como é que ele faz, tipo, quando ele tem que parar a moto no semáforo. Porque eu fiquei chocado, né? Um dos motivos de eu andar de rally é porque moto custom é mais baixa e eu tenho os dois pés no chão.
Mas você é alto pra
caramba. Não, e ele com 1,40m na GS, ele me respondeu, eu tô indo no corredor. Se tem o farol vermelho, eu paro e apoio o meu pé no pneu do carro. Já paro do lado do carro e apoio o meu pé no pneu do carro pra moto não tombar. Aí quando o farol fica verde, eu saio antes do carro. E eu, caralho, véi! Tipo, que loucura! E aí, óbvio, a segunda pergunta foi: e amigo, o que você faz quando não tem carro? Tipo, tá você sozinho de noite numa estrada ou numa rua e para num farol vermelho. E ele me respondeu, eu tô sozinho.
Tô passando.
Parei no farol vermelho, não tem carro nenhum, eu paro a moto, desço da moto, fico segurando a moto aqui do lado enquanto o farol tá vermelho.
Caramba,
não desligo, fico segurando do lado. O farol abre, eu pulo de volta na moto e saio.
Esse é piloto, hein? Então, assim, esse tá afim. Uhum. Tá que nem eu nessa live que caio toda hora e esmo...
Moral da história, quando a pessoa tá na vontade, pô, a moto que eu quero é essa, a pessoa dá um jeito. Eu não recomendo isso pra quem tá começando. Essa que o meu amigo faz de andar na moto, parar no farol vermelho, descer da moto e ficar segurando a moto aqui em cima do lado. É pra alguém que já é um motociclista experiente. Não é uma boa ideia se você... Tipo, a sua primeira moto ser uma moto que você não alcança o pé no chão.
Cara, você me lembrou uma história engraçada. No cursinho, eu tinha um encantado.
No quê?
No cursinho, alguns anos atrás, porque eu sou uma pessoa muito jovem, tinha o cursinho, tinha um cara que chama... A gente apelidou ele de encantado. O cara tinha, sei lá... 1,50 m e alguma coisa, assim. Mas a parte do tronco dele era longa. E ele vinha numa Bros azul. Que é uma moto meio alta, tá ligado? E no Shrek, o Encantado é um príncipe que ele é bem baixinho, mas ele tem umas pernas longas já no cavalo, tá ligado? Ele era professor ainda. Gente, era muito engraçado. Ele era igual
Encantado. O Encantado era o galego.
O chefinho. Não, e pior que ele era mó galãozinho esse cara. Eu tô zoando ele, mas eu acho que ele devia pegar várias minas no cursinho por causa daquela moto.
Uhum.
Enfim, quem tá afim dá um jeito. Essa é a visão, não só pra moto, isso é real. Todas as minas sabem disso, porque nós tivemos mãe, vó, e a gente sempre teve que se desenrolar pra fazer as coisas, entendeu?
Mas é sempre bom a gente dizer que, olha, é possível.
E me chama para rodarmos aquela.
Uhum. Ah, eu ia puxar essa também. Hoje em dia, tem vários coletivos de mulheres motociclistas. Tem atletas, tem Ladies of the Road, a Harley tem um Ladies of Harley. Vocês participam de algum? Já fizeram rolê com algum? Acham a iniciativa legal? Ou acham que não precisa?
Não, já participei de tudo, velho. De todas.
Eu faço parte das Litas.
Tem grupo de mina que roda, eu já dei algum rolê.
Ah, é? Tem Litas em Tubarão? Tipo?
Tem. Botei um branco aqui, me respeita.
A Estérica, é isso que eu ia falar, ela é influente aí no Tubarão, essa Lita aí, que está presente. Tá gravando, gata.
Pior que a internet tá boa. Eu participava das Litas quando era Santa Catarina, né? As Litas, na verdade, a gente chama de brunch, ao invés de falar filial ou qualquer outro codinome. Só que daí tinha que ser por cidade. Só que como tinha bem poucas pessoas, a gente fez no Santa Catarina. Eu entrei já ali. Aí quando a gente viu, começou a encher de gente. A Jéssica, que é a responsável lá dos Estados Unidos, mandou um e-mail dizendo que era pra refazer ali, né? Pra botar por cidade. Aí eu fiquei um tempo no de Florianópolis. A gente acabou... Aí foram fundando de Blumenau, Floripa... E Joinville, eu acho. E dali foi surgindo os brunches. Aqui de Tubarão, eu tenho uma de Criciúma, uma de Araranguá e duas de Tubarão, além de mim. Somos em cinco.
Nossa, tem três mulheres.
E aí?
Filha, as meninas estão dominando o mapa já.
Santa Catarina é o estado do Brasil que mais tem brunches, assim, que mais cresceu.
Então, queria mandar um beijo também para as Litas de São Paulo, para as Litas do Brasil inteiro e todos os coletivos femininos, porque, mano, tem muita mina gente fina rodando por aí. Já conheci muita mina gente fina. Eu sou meio infiel a grupos, infelizmente. Sou geminiana a ponto de não conseguir, tipo, ficar rodando só com grupos sempre, tá ligado? Fico rodando com vários.
Ah, eu também.
E também sozinha. É. Mas, mano, eu tô em todos os grupos, tá ligado? Eu tenho WhatsApp aqui do Brasil inteiro falando. Nem
é demais, bem isso.
É.
Uhum. Eu também, é muito bom. Tipo assim, às vezes a Roberta vem de Minas Gerais, às vezes o Barba vem de São Paulo. Ó, o Guilherme veio de São Paulo pra Floripa, já subi pra rodar junto.
Mas posso dizer uma coisa? Eu fico feliz de saber que vocês têm experiências tão positivas com um grupo de motociclistas femininas. Grupo feminino de motociclistas. Porque, assim, as minhas experiências com grupo de moto...
Sério?
Eu super não sou o perfil. Eu detesto hierarquia, eu detesto andar enfileirado, eu detesto o grupo de WhatsApp.
Mas é formação em Z.
Mas eu detesto, sim, é em Z, mas eu detesto andar atrás de alguém. Se eu quisesse andar atrás de alguém, eu ia ter um carro, eu não ia ter uma moto.
Não, envolve uma paciência, que nem passei em grupo. Ó, eu tô com um amigo aqui que ele é biker também, ele sabe muito bem o que é isso. Tipo assim, quando você tá no rolê sozinho, você mete marcha e faz seu ritmo. Uhum. Entendeu? E com o passar dos meses, anos, você acaba se habituando a criar aquele seu ritmo que às vezes nem todo mundo acompanha. Quando você tá num grupo, aí é tipo bem abaixo, porque tem vários níveis de motociclistas, tem várias pegadas de acelerada, não sei o quê. E nem sempre você tá no grau, tá ligado? De, tipo, ter que esperar o grupo. Às vezes você só... Às vezes você tem convite de 3 grupos pra rodar. Você levanta e vai rodar sozinho. Mas não é pessoal. É porque hoje uhum. você tá na pegada de extravasar, por exemplo.
Sim. Entendo, né? Entendo.
Eu vou falar uma polêmica aqui.
Manda!
Enfim. Me chamaram pra rodar.
Opa, agora
eu calei. E aí eu fiz a cagada de ir no rolê. Só que, graças a Deus, eu não fui a única sozinha cagada no rolê. Foi um monte de gente e ninguém se conhecia, nunca tinha rodado junto na vida. Teve moto com problema, tadinha da goleira. E assim, ó, não deu pra arrumar. E o rolê deu todo errado. A gente foi mudar de estado nessa viagem. Foram 3 estados diferentes. E assim, ó, foi uma viagem horrível. Ninguém passava de 80 por hora. Pegamos chuva, pegamos estrada de noite, coisa que era pra fazer em poucas horas, dobrou, assim. A gente chegou de noite e, cara, a vontade é grande de falar a marca. É assim, né? Foi. Eu vou ser processada depois. Mas só tem que
ter. Olha.
Suave, foi, dá sua mãe.
Marca, se quiser processar, processa esse Serzinho, não processa esse Instagram.
É, eu não tô aqui não.
Ó,
também.
A gente
sei
não responde pelos comentários dos nossos convidados.
Não, mas é que assim, ó, foi engraçado o fato de uma marca de ferramentas nos chamar pra fazer um rolê, aí não levar.
Eu ouvi essa história em um podcast aí.
Não levaram o mecânico, a moto estava estragada, a caminhonete estava cheia, quer dizer, não tinha quem arrumasse a moto da guria, não tinha onde enfiar a moto da guria. No final,
essa história é boa.
Tipo assim, pra que ferramenta? Se não tinha como usar e quem usar, cara.
Foi é tipo assim, furou o pneu, não se preocupe, eu tenho um prego. Você vai, meu filho?
Genial.
Ai, cara. Foi muito engraçado. Tipo assim,
quantas minas eram nesse rolê?
Que a marca deu. Foi maravilhoso. Eles foram uns queridos, assim. Mas em questão, né, de organização, faltou um pouquinho.
Faltou um pouquinho de noção, né?
Faltou uma gestão de projeto.
É, uma gestão de projeto. Vamos falar um
pouquinho. Isso. Não.
Eu sei até qual é a marca. Terminada a live, eu vou desligar aqui o Instagram e
deixar no ar. Ah, mas vocês passam também muito pano pra marca. É que deve ser de amigo, né? Eu só passo pano pra marca quando é amigo. Senão,
não. Não é processo, amiga.
É, a marca.
Processo
é
o quê? Os caras que são ruins?
Eu não falei isso.
Deixa eu falar. Se processar alguém, processa a Ana, ó.
É, fui eu e eu não sei nem que marca que é, porque eles também não falaram pra mim.
Acho que a gente já deu a nossa uma hora de live, cobrimos as perguntas, falamos dos tipos de motociclistas, falamos de dicas para novas motoqueiras, falamos da indústria, falamos como nascem as motoqueiras, que era a premissa da live. Eu ia falar para vocês fazerem um jabá, deixarem o Instagram de vocês para quem tiver conhecido hoje e quiser seguir, manda bala.
Oi, meninas, tudo bom? No tutorial de hoje,
tudo
tá?
Bom?
Vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, não esquece de acionar o sininho. Bala. Meu nome é Esther, pode estar... Calor também. Então, meu nome é Esther, segue lá para mais dicas. Eu posto zoeira, posto memes, posto...
Posto meme foda.
Posto... E os pontos, caras me seguem.
Arrasou. Então, e eu não precisa nem seguir no Instagram se não quiser, mas ouve o podcast que é Vênus de uma Moto. Se vira, procura no Google.
Por sinal, tá pra sair um novo episódio, né?
Vai sair. Gente, vai sair, vocês vão ver. Nossa, eu dei muita risada com os relatos que mandaram lá, velho. Puta que pariu. Os relatos são anônimos, viu? Quem quiser contribuir, pode mandar mais lá no meu direct. Eu adoro esses babados.
Tem no Spotify?
Sim. Tá na minha bio, na bio do Instagram.
Não, é bem legal lá. O podcast dela.
É só groselhagem, mas você vai gostar. Aquela.
Vamos encerrar por aqui então, galera.
Tá bom.
E daqui a duas semanas vamos falar de moto novamente.
Tchim, crianças. Um beijo.
E o boteco aí tá animadíssimo, hein? Então, sou bem
animado. É o boteco da pandemia, caralho. Aquela. Eu aqui.
Esse foi mais um Vamos Falar de Moto. Se você gostou, deixe um review no seu agregador de podcasts. Ou fale com a gente. Você pode me achar no Instagram, no @harleysdesampa. E, se puder, participe das nossas lives no YouTube. A coisa é ainda mais legal ao vivo.